Ainda se lembra de ir ao parque infantil, brincar numa caixa de areia, perder-se num labirinto? Sim, são brincadeiras de miúdos, mas que fascinam também os mais crescidos. E imagine os arquitetos. Descubra porque é que o CCB vai dedicar uma exposição aos jogos. Neste mês em que prepara o regresso às aulas dos seus mais novos, saiba o que o Centro Cultural de Belém preparou. No cartaz tem música para todos os gostos, teatro, exposições e um encontro com o escritor Gonçalo M. Tavares. Para que depois não diga que não sabia, tome nota das sugestões. É um compositor português desconhecido do grande público e vai ser tocado num concerto inaugural da temporada do Centro Cultural de Belém pela Orquestra Sinfónica Portuguesa. A obra de Armando José Fernandes vai ser escutada no grande auditório num concerto com a direção da maestrina Joana Carneiro, que explica o fascínio de escutar este compositor nacional nem sempre tocado.
Não é habitualmente tocado, mas tem uma obra vastíssima. Escreveu obras como O Terremoto de Lisboa, uma obra do princípio dos anos 60. Escreveu muita música concertante, não só para piano, mas também para violino. Escreveu bastante música de câmara e, portanto, é um compositor com uma obra muito bonita e, claro, e também escreveu muita música para piano. Digamos que é um compositor que tem uma obra vasta, bonita, muito relevante na nossa história, na história da nossa música portuguesa e da história da música da Europa, e por isso é com muito gosto que trazemos e creio que é um programa muito bem conseguido em termos de sonoridade.
Este concerto, uma coprodução do Centro Cultural de Belém com a OPART e o Teatro Nacional de São Carlos, conta com a presença do pianista Artur Pizarro em palco. Para a maestrina Joana Carneiro, voltar a trabalhar com este artista recorda o primeiro concerto em que dirigiu a Orquestra Sinfónica e responde ao desafio que Pizarro lhe lançou de tocar a obra de Armando José Fernandes.
É um concerto que marca o regresso do Artur Pizarro à Orquestra Sinfónica Portuguesa. Eu já colaborei com o Artur Pizarro algumas vezes. O meu primeiro concerto como maestrina principal desta orquestra, aliás, foi com o Artur ao piano, há já quase 7 anos, e depois disso já colaborámos diversas vezes. E foi uma proposta do próprio Artur recuperar esta peça do Armando José Fernandes, o concerto para piano e orquestra de cordas, neste caso na versão para orquestra de cordas.
Além do concerto para piano de Armando José Fernandes, neste espetáculo será também interpretada uma peça sinfónica, o concerto para orquestra de Béla Bartók, num arranjo pensado para o tempo de pandemia, com restrições de músicos em palco, explica Joana Carneiro.
A versão que nós vamos fazer do concerto para a orquestra de Béla Bartók é uma versão também para uma orquestra reduzida. Foi um arranjo feito por um compositor austríaco, um arranjador austríaco chamado Roland Freisitzer. Digamos que esta instrumentação, a instrumentação que faz parte deste concerto, tem muito a ver com o tempo que nós vivemos e com o número máximo e o distanciamento que nós temos que cumprir para que toda a segurança seja assegurada dos nossos músicos e de todo o concerto.
A obra de Béla Bartók irá assim dialogar com a música do português Armando José Fernandes.
É um programa muito bem conseguido em termos de sonoridade, depois quando passamos para a música de Bartók, que foi um compositor que também viveu durante o século XX e que teve muita influência de muita música, inclusivamente, tal como Armando José Fernandes, da música do seu país. E sentimos essa influência neste concerto para a orquestra. Não é um concerto como o concerto para piano. Aliás, quando ouvimos falar em concerto, denota um solista. E neste caso, o compositor Béla Bartók não escreveu esta peça para um solista destacado da orquestra que colabora com a orquestra, tal como acontece no concerto para piano de Armando José Fernandes. Ele quis chamar esta obra de concerto para orquestra porque os solistas são os próprios músicos da orquestra. É talvez uma das obras mais famosas do compositor Béla Bartók. toque, e também se nota nela, enfim, a maturidade da sua escrita. Enfim, uma das suas últimas peças, o compositor morreu em 1944 e esta peça data de 1943, numa altura em que já também tinha uma grande influência da sua presença e da sua vida nos Estados Unidos da América. Portanto, é um programa variado, com influências variadas, mas a junção destes compositores parece-me muito bem conseguida.
Já ficou curioso com estas explicações da maestrina Joana Carneiro? Basta procurar o bilhete. O concerto é domingo, dia 12 de setembro, às 5 da tarde, no grande auditório do CCB. A seguir, descubra o que dizia o arquiteto Eduardo Souto Moura quando era ainda uma jovem promessa.
Cassiano Branco, o grande arquiteto da modernidade lisboeta, desenhou e construiu, entre 1937 e 1944, aqui em Coimbra, um parque infantil com características lúdicas e pedagógicas.
Recordar é viver, já cantava Vítor Espadinha, e neste caso, trazer à memória o legado do arquiteto Manuel Graça Dias é reviver o país que éramos entre 1992 e 1996. O arquiteto, que morreu em 2019, deixou gravada uma série de programas sobre arquitetura, que agora é recuperada do arquivo da RTP e é exibida durante dois dias no Centro Cultural de Belém, explica André Tavares, programador da Garagem Sul.
Vamos trazer um conjunto de 20 e muitos episódios que o Manuel Graça Dias filmou e publicou nos anos 90, no início dos anos 90, em que a arquitetura portuguesa é apresentada sobre o seu olhar curioso, intrigante e estimulante, num momento em que se definia também aquilo que poderia ser o papel dos arquitetos e como poderiam os arquitetos portugueses intervir e transformar a sociedade, que se estava a transformar a uma velocidade tão impressionante nessa época.
Serão 7 sessões, cada uma passará a 3 episódios da série televisiva que Graça Dias gravou.
É uma sequência de filmes escolhidos por 7 personalidades, alguns amigos do Manuel Graça Dias, outros estudantes, pessoas ligadas à arquitetura, mas também às artes performativas, ao cinema, e que escolheram, dos muitos episódios que o Manuel Graça Dias filmou e apresentou, escolheram 3, cada um. E as sessões, as 7 sessões que vamos organizar, juntam esses trípticos, essas escolhas, que também mostram diferentes facetas da maneira como ele filmava, falava, representava, contava a arquitetura e trazia a arquitetura para um público não especializado, curioso, que via televisão antes de jantar e que assim ficou a descobrir os arquitetos portugueses e a maneira como estava a construir em Portugal.
Os episódios que vão ser exibidos no pequeno auditório foram escolhidos por nomes bem conhecidos, como os do arquiteto João Luís Carrilho da Graça, o realizador João Botelho, a diretora artística do Teatro Luca, Susana Menezes, ou a arquiteta Ana Vaz Milheiro. Durante 2 dias poderá rever estes documentários que tiveram então um papel importante, explica André Tavares.
Foi fundamental porque era uma visão muito abrangente, uma visão muito aberta. Havia um certo mito, uma certa balcanização de Portugal, de Lisboa contra o Porto, os pós-modernos em Lisboa que representavam o futuro e os neo-modernos do Porto que representavam a tradição, o conservadorismo, enfim, o que quiserem. E o Manuel Graça Dias conseguiu conciliar esses dois mundos e mostrar que a arquitetura é válida em muitas frentes e, sobretudo, trocar por miúdos, passa a expressão, tornar claro o que é que fazem os arquitetos. Aquilo que ele fez foi fazer uma ponte entre esse cotidiano vibrante da cidade e o pensar dos arquitetos e a maneira como os arquitetos estavam a desenhar e a propor construir o futuro desses lugares.
E num dos episódios escolhidos pelo amigo de Graça Dias, o arquiteto Carrilho da Graça, vai poder ver o jovem arquiteto Souto Moura, hoje um dos prémios Pritzker português.
É um episódio, é uma entrevista, uma conversa com o Eduardo Souto Moura em 93, era o Eduardo Souto Moura no vinho ainda uma promessa, já com alguma obra construída onde se podia ver a força das obras que vieram mais tarde, e é também da mesma geração do João Luís, que vai apresentar, e do Manuel Graça Dias, que fez a entrevista.
Este é um dos 21 episódios que vai poder ver no pequeno auditório do CCB, sexta-feira, dia 10 de setembro, a partir das 5 da tarde, e sábado, dia 11 de setembro, a partir das 3 da tarde. A entrada é gratuita, mediante a lotação da sala. Terá de levantar os bilhetes a partir da 1 da tarde. O limite é de 2 bilhetes por pessoa. A seguir, uma sugestão de teatro inspirada na literatura. É uma das jovens promessas do teatro português. O ator Mário Coelho, que venceu recentemente a segunda edição do Prémio Revelação AGAs Teatro Nacional Dona Maria II, tinha prometido usar o valor do prémio para uma peça de teatro. E essa peça chega agora ao palco do Centro Cultural de Belém. Lisbon Sisters é uma peça inspirada no romance Virgens Suicidas, de Jeffrey Eugenides, adaptado ao cinema nos anos 90 por Sofia Coppola, e que conta a história de um grupo de irmãs que vivem fechadas num quarto. Mário Coelho alterou a perspectiva com que esta história é contada e, apesar dos confinamentos que vivemos, nada tem a ver com a pandemia.
Curiosamente, isto foi preparado antes ainda da pandemia e claro que ganhou toda uma outra proporção quando continuámos a desenvolver o projeto durante o primeiro e o segundo confinamento. O que eu sentia ao ler o livro é que, embora fosse a história das irmãs, era sempre contado meramente a partir da perspectiva de terceiros. Todo o livro é narrado não pelas irmãs, mas pelos vizinhos, que são os rapazes adolescentes, e toda a maneira, todo o olhar deles não deixa de estar num prisma meramente masculino, numa certa perspectiva quase de um certo lado místico, de desejo, de mistério. E a mim interessava-me exatamente pegar no ponto que no livro não nos é apresentado, que é quando as irmãs ficam trancadas em casa, nós não sabemos o que é que se passa nesse período, e situar todo o espetáculo no quarto das irmãs, durante esse ano e meio no qual estão fechadas, confinadas, e atribuir-lhes a elas o discurso do espetáculo, ou seja, em vez de ser partido uma perspectiva de terceiros para com as irmãs, serem elas próprias a contar a sua história.
Lisbon Sisters é uma peça passada na década de 70 e início de 80, e onde são abordados temas intemporais, diz o encenador Mário Coelho.
Ideias como liberdade, o sonho como às vezes o único refúgio, o amor, que eu acho que permeia tudo e permeia todo o espetáculo, é o facto de serem quatro irmãs, cinco inicialmente, mas depois quatro irmãs que passam para esta experiência juntas, e a única coisa que têm para se agarrar são umas às outras. E acho que isso é uma coisa que, independentemente da época em que se passa ou do local, acho que isso está em comunhão com qualquer um de nós.
Em palco estão seis atrizes que, com Mário Coelho, são coautoras do texto The Lisbon Sisters, que poderá ver no Centro Cultural de Belém de 23 a 26 de setembro. Na agenda deste mês há mais para ver e ouvir no CCB. Ora, ouça mais algumas sugestões que lhe deixamos. A guitarra portuguesa tocada por Luís Coelho vai ser escutada no Centro Cultural de Belém em mais um concerto à Fado no Cais, organizado em parceria com o Museu do Fado. Este é um espetáculo que poderá assistir presencialmente no dia 17 às 7 da tarde ou em diferido a partir das 9:30 da noite no mesmo dia, numa emissão online. Luís Coelho lançou o seu primeiro disco de originais, Contos de Cordas, com composições suas para a guitarra portuguesa, onde é acompanhado pela harpa de Salomé Pais Matos e o contrabaixo abaixo de Carlos Menezes. Antes, ainda tem mais uma edição da Bienal Boca, de 9 a 12 de setembro. Andrea Santana apresenta Overlapses, Riddles e Spells, um projeto híbrido que mistura dança, performance e instalação. Andrea Santana junta obras de vidro e ferro a duas projeções de vídeo, onde a voz é do poeta e artista visual António Pop, com sonorização do músico João Polido e com a presença da performer Vânia Dotel Vaz. tudo para ver na Black Box do CCB. No dia 12, o Centro Cultural de Belém recebe o escritor que tem vindo a construir um imenso dicionário de artistas. Gonçalo M. Tavares vai participar num debate no mês em que acontecerá a última publicação desse dicionário que tem vindo a escrever desde outubro do ano passado. Ainda no mês de setembro, e se bem se lembra, falámos no início deste programa de brincadeiras de crianças. Ora, elas vão estar em destaque na nova exposição da Garagem Sul. A exposição Arquitetura e o Jogo, que abre ao público a 28 de setembro, é uma mostra que tenta aproximar duas personagens, o arquiteto e a criança. O poder da imaginação fértil está no centro da exposição, onde os lugares de recreio da infância e os dos arquitetos, artistas e designers se encontram. Para que depois não diga que não sabia, aqui fica um apanhado do cartaz de setembro do Centro Cultural de Belém.